notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
Olá, este é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça alinhou a jurisprudência da Corte à do Supremo Tribunal Federal ao estabelecer que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto 11.302 de 2022, deve ser tanto praticado em concurso de crimes quanto remanescente da unificação de penas. Ao aplicar essa orientação, o colegiado negou a concessão do indulto a um preso que cumpre pena por associação criminosa e roubo majorado praticados em concurso, além de receptação simples em outra ação penal. Anteriormente à decisão do STF, o relator do caso, ministro Sebastião Rei Júnior, havia concedido liminar para assegurar o benefício ao preso em relação ao crime de receptação. Segundo o ministro, o STJ entendia que a concessão do indulto fundamentado no Decreto 11.302 de 2022 deveria ser considerado crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em fevereiro deste ano, segundo o relator, o plenário do STF referendou medida cautelar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, firmando orientação que impossibilita a concessão do benefício quando feita a unificação de penas, remanescer o cumprimento de pena referente a crime impeditivo. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses relativas às contribuições parafiscais devidas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC. A primeira tese fixada diz que o artigo 1º do Decreto-Lei 1861, de 1981, determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite das contribuições previdenciárias. A segunda diz que o artigo 4º e parágrafo único da superveniente Lei 6.950, de 1981, ao quantificar o limite das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente. Na terceira tese, foi decidida que o artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei 2.318, de 1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como o artigo 3º aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias. E, por fim, a quarta tese diz que a partir da entrada em vigor do artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei 2.318, de 1986, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite de 20 salários mínimos. As teses foram fixadas em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1079. Como o repetitivo representou uma revisão da jurisprudência do STJ sobre a questão, a sessão modulou os efeitos do precedente qualificado em relação às empresas que ingressaram com ação judicial ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento do tema 1079, caso tenham obtido decisão judicial favorável, restringindo, porém, a limitação da base de cálculo até a publicação do acórdão repetitivo. A relatora, ministra Regina Helena Costa, explicou que a modulação dos efeitos do julgado foi necessária para se evitar mudança abrupta de entendimentos e para se preservar a segurança jurídica. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, qual a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha e se é possível a fixação pelo magistrado de prazo pré-determinado para a vigência dessas medidas. A questão está cadastrada como tema 1249. A relatoria é do ministro Joel Ilan Paciornik, que decidiu não suspender a tramitação dos processos com a mesma questão jurídica em razão da urgência e da precariedade das medidas protetivas. Um dos recursos selecionados para representar a questão tramita em segredo de justiça. Nele, o Ministério Público de Minas Gerais requereu que as medidas protetivas concedidas a uma mulher fossem mantidas sem a vinculação de prazo certo de validade. No caso, elas foram concedidas por 90 dias e após esse período serão reavaliadas. De acordo com o ministro Paciornik, a questão tem relevante potencial de multiplicidade e pode gerar insegurança jurídica caso se mantenha a indefinição quanto às regras aplicáveis à matéria. O relator verificou que há posicionamentos divergentes sobre a questão no STJ, seja em relação à natureza das medidas protetivas de urgência, seja em relação à possibilidade de predeterminação de prazo de duração. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.